Hoje vamos recuar até à campanha presidencial de 1986, mas primeiro começamos pelas dívidas de Donald Trump e pelo banco que fechou a torneira dos empréstimos ao ainda presidente dos Estados Unidos.
É, as dívidas de Donald Trump sempre foram um problema. Antes das eleições foram usadas como arma política durante a campanha. Agora é a banca que quer distanciar-se do antigo presidente. Vamos recordar o momento que, no debate dos vices, a 3 semanas das eleições, Kamala Harris olhava para a câmara e dizia isto.
We now know Donald Trump owes and is in debt for $400 million. And just so everyone is clear, when we say in debt, it means you owe money to somebody.
Ora, Kamala Harris a dizer que Donald Trump tem uma dívida de $400 milhões e diz ela, quando falo de dívida, diz tem de a pagar a alguém. Ora, deve, nomeadamente, ao Deutsche Bank cerca de $340 milhões. Dinheiro que vai ter de pagar, mas não com o financiamento do banco alemão aos negócios que ainda detém. Foram já muitas empresas, além das redes sociais, outras organizações que anunciaram o fim das relações com Donald Trump depois dos apoiantes do presidente terem invadido o Capitólio na semana passada.
É, e agora é a vez da banca então deixar de emprestar dinheiro à organização Trump, que reúne diversas empresas e ativos imobiliários. A informação é da Deutsche Welle e é também avançada pelo New York Times e pela Bloomberg, que citam fontes do banco que está firme nesta decisão de cortar relações com Trump.
Ora, o Deutsche Bank recusou-se a falar do tema, alegando não fazer comentários sobre os clientes, mas Christiana Riley, a chefe de operações do Deutsche nos Estados Unidos, usou o perfil no LinkedIn para condenar a violência no Capitólio. Riley escreveu que o banco tem muito orgulho na Constituição americana e que ficará ao lado de quem a defende para garantir que a vontade do povo nas eleições seja cumprida e leve a uma transição pacífica de poder. É uma declaração que coloca o banco bem longe da posição política de Trump e, tendo em conta que foi publicada por um elemento de topo do Deutsche, deixa antever que, à semelhança de outras empresas, a palavra de ordem neste momento é demarcar-se do presidente dos Estados Unidos. A funcionária do Deutsche Bank, que trabalhava há muitos anos com Donald Trump, também demitiu-se no mês passado. Rosemary Vrablic exercia funções no departamento da banca privada, era gestora de fortunas de vários milionários e foi com a ajuda de Vrablic que Trump conseguiu milhões de dólares em empréstimos ao longo de 20 anos. Esta relação sujeitou o banco e Vrablic a uma pressão por parte dos procuradores que investigaram os negócios de Trump durante a sua presidência. Estamos a falar do Deutsche Bank, o banco com que Trump trabalhava preferencialmente, mas há mais instituições bancárias na mesma linha e até a suspender o financiamento a elementos do presidente republicano.
Por exemplo, o Citigroup vai cancelar as contribuições ao senador Josh Hawley, do Missouri, isto porque ele foi um dos que votou contra os resultados do colégio eleitoral. O banco emitiu uma nota interna em que diz que quer assegurar que não irá apoiar candidatos que não respeitam a lei. Mas também a JP Morgan, a Goldman Sachs ou o Bank of America já anunciaram que vão fechar a torneira das doações. A Morgan Stanley especifica que não haverá lugar a donativos aos membros do Congresso que não certificaram os resultados das eleições.
Mas há mais. Visa, American Express e Mastercard seguem o mesmo caminho e colocam um ponto final às contribuições políticas também a quem não aceitou o resultado eleitoral. A lista de grandes empresas que deixam de financiar membros do Congresso do Partido Republicano é extensa, ou aquelas que prometem rever a política de doações, parece interminável. Da Amazon à American Airlines, passando pelo Marriott Hotel, a BP, a Coca-Cola, a FedEx ou a Walmart. E continua. Trump acaba isolado e deixa má memória até a quem o apoiou no Congresso.
Bom, e das questões presidenciais americanas para os debates presidenciais em Portugal? E um dos debates mais vivos desta campanha, um dos temas mais vivos desta campanha eleitoral, tem a ver com o exercício dos poderes presidenciais na aceitação ou não de um partido da extrema-direita num eventual governo. A questão tem sido colocada à generalidade dos candidatos: sendo presidente, dariam ou não posse a um governo que tivesse o apoio do Chega. A questão pode colocar-se a vários níveis. Uma coisa é, de facto, um governo que integra ministros indicados pelo partido e outra é um governo com o apoio parlamentar do Chega. Um fundo, da mesma forma, no mesmo modelo, por exemplo, em que o PCP e o Bloco de Esquerda apoiam o governo socialista sem o integrarem.
Ana Gomes e Marisa Matias já se pronunciaram. Nunca dariam posse a um governo com o apoio do Chega. As duas candidatas defendem mesmo que a legalização do partido de matriz autoritária e xenófoba deve ser reavaliada pelas entidades competentes. João Ferreira, candidato apoiado pelo PCP, nunca deu uma resposta clara a esta questão, mas diz que tudo faria para que esse cenário não se colocasse. E Marcelo Rebelo de Sousa entende que o Presidente da República não deve traçar essas linhas em relação a um partido que está legalizado e até tem um deputado.
Ora bem, mas este não é um debate novo em eleições presidenciais. Recuemos então até 1986. Os protagonistas eram outros, mas a questão era semelhante. De um lado, Mário Soares, o histórico líder socialista, do outro, Freitas do Amaral, fundador do CDS e agregador da direita nessa corrida presidencial. A democracia tinha pouco mais de uma década, estava ainda em processo de estabilização, muitas feridas ideológicas e partidárias abertas ainda pela Revolução e estavam por sarar e o extremismo identificado na altura era de esquerda e corporizado pelo PCP. O tema foi obrigatório no debate da RTP, que opôs os dois candidatos a presidente. Porquê é que Freitas do Amaral não daria posse a um governo que integrasse PCP?
Essa minha posição é claro que é uma posição apenas de princípio, porque a hipótese não se porá nas próximas décadas em Portugal, por razões que todos nós conhecemos. Não há nenhum partido democrático que aceite a hipótese de um governo de coligação com o Partido Comunista. Quero apenas esclarecer que tomo essa posição por uma questão de princípio, nos mesmos termos em que a tomaria se houvesse em Portugal qualquer partido fascista ou nazi. Por defesa da democracia, também não nomearia qualquer ministro de um partido desses.
Freitas do Amaral explicou também como se poderia sair de um eventual impasse para a formação de um governo nesse cenário.
No seguinte é que, se o Presidente da República, no exercício dos seus poderes constitucionais, estabelecer determinados critérios quanto à formação dos governos, bem, pois as forças políticas ajustam-se naturalmente a esses critérios. Quando caiu o primeiro governo do Dr. Mário Soares, o Sr. General Ramallianes decidiu que, a partir daí, não haveria mais governos minoritários. Bem, e as forças políticas, embora muitas não concordassem com esse critério, ajustaram-se e passaram a formar governos de coligação, em que no governo estejam ministros dos partidos democráticos e que o Partido Comunista se contente em dar o apoio parlamentar. Não tenho objeção nenhuma a essa forma. A minha objeção é a nomeação de ministros do Partido Comunista para o governo.
Freitas do Amaral, aqui em 86, então a explicar porque não aceitaria, enquanto presidente, um governo que integrasse o PCP. À sua frente, Mário Soares discordava.
Eu também acho que o Sr. Doutor tem razão em dizer que isto é uma questão académica. Claro que é uma questão académica. Mas não deve levar a posição, porque isso poria em causa os princípios democráticos essenciais, a dizer eu não autorizaria uma coisa dessas. Porque, evidentemente, se os partidos democráticos, e porventura aquele a que o Doutor já pertenceu, ou outro qualquer, chegasse à conclusão de que, por razões de interesse nacional, os partidos democráticos deviam apresentar uma solução ao Presidente da República maioritária na qual estivesse integrado o Partido Comunista, a posição do Presidente da República não é dizer não aceito isso, nem sequer dissolver a Assembleia da República, no meu entender.
Soares explica depois então qual seria a sua abordagem neste cenário que ambos consideravam meramente académico.
O que eu entendo, Sr. Professor Freitas do Amaral, é que numa hipótese dessas, o Presidente da República é o garante do regular funcionamento das instituições e deve ter a energia e a coragem para aceitar a regra do jogo democrático, mas estar atento para que os inconvenientes que um caso desses poderia ter não se viessem a verificar e impedir e fazer a contenção dentro do governo ao Partido Comunista e, nomeadamente, não aceitar a subversão.
Mário Soares, aqui em 1986, debate presidencial, defende que o Presidente da República não pode opor saída de um partido extremista para o governo, se for esse o entendimento de outras forças democráticas, mas compete ao Presidente da República exercer o seu controle posterior. Bom, sabemos como acabou a campanha em que foi feito este debate. Soares foi eleito presidente, derrotou Freitas do Amaral por uma unha negra numa segunda volta muito renhida. Até hoje nunca se colocou então o cenário da formação de um governo com a participação dos comunistas, os governos do PS têm desde 2015, têm tido apoio parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. E a questão do acesso ao governo coloca-se agora no outro extremo, com o Chega. É uma espécie de fado da política portuguesa.
À volta do agro, duas ou três casas. Bancos vermelhos ao meio uma cruz. Ali num café ao lado da igreja. Dois homens parados numa linda luz. Voz que me resta, eu não vou poder cantar as coisas do mundo, não sei descrever, estou longe, são portas fechadas, segredos por revelar. São coisas do mundo, só se podem ver ao longe. Se estou convencido, isto é mesmo assim. As coisas do mundo, não sei descrever, estou longe.
Fado dos Heróis do Mar, a fechar o Zoom de hoje com Judito França e o Paulo Ferreira. É uma edição que vai ficar disponível daqui a instantes nas plataformas podcast e em destaque em observador.pt.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.